Então, Jair, a hanseníase é uma doença infectocontagiosa, uma doença infecciosa causada por uma bactéria que se chama Mycobacterium lepre. Essa bactéria a gente pode contrair através da respiração. A bactéria prima longe da tuberculose e que causa uma infecção dos nervos da pele.
Pergunto para você, tem muitas classificações, quais são os tipos de hanseníase existentes?
Jair, a hanseníase é uma doença que nós chamamos de espectral. Ela pode ter várias manifestações clínicas, né? Nós podemos ter uma hanseníase que nós chamamos de multibacilar, outra que nós chamamos de paucibacilar, são classificações operacionais. Existem também a hanseníase neural pura, tem a hanseníase neural primária, enfim. Existem várias manifestações, várias classificações da hanseníase de acordo com a fase da doença. Então, isso direciona também o nosso tratamento, porque um paciente que está na forma paucibacilar não vai ter o mesmo tempo de tratamento do que quem apresenta a forma multibacilar. E nem a forma neural também, existem algumas diferenças na abordagem desse paciente.
Como é que a gente pode reconhecer a presença da doença?
A hanseníase também é uma doença de evolução extremamente longa. Do momento que o paciente entra em contato com essa bactéria, ela pode demorar de 5 a 10 anos para começar a manifestar sintomas. Então, por isso que é muito difícil o médico e os profissionais de saúde fazerem uma relação direta do momento que o paciente foi contaminado até ele desenvolver a doença. Mas é muito importante deixar bem claro para todos os nossos ouvintes que a hanseníase, a partir do momento que a gente tomar a primeira dose, Jair, ela já não transmite mais, sabe? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, essa posição correta, a gente ter esse conhecimento de que a gente realmente não precisa se afastar dos doentes que estão em tratamento.
Como em qualquer outra enfermidade, descobrir tarde pode ser um problema. Eu pergunto, quais são as consequências do diagnóstico tardio?
E sabe o que acontece, Jair? Quando os nervos da pele ficam, digamos, infeccionados por essa bactéria, ocorre uma perda da sensibilidade. E também pode ocorrer algumas regiões da pele que não transpiram mais, porque as glândulas sudoríparas daquela região não funcionam mais. O pelo pode cair, então são regiões da pele que não tem mais pelo e às vezes perdem também a coloração. Ou a pele fica mais clara, às vezes pode ficar mais avermelhada. Tudo isso são condições secundárias que a gente consegue visualizar na pele de uma pessoa que está com essa bactéria. Essa bactéria, é muito importante dizer para os nossos ouvintes, que ela só consegue contaminar somente 10% da população, né? Os outros 90%, nós somos imunes, nós já nascemos com essa defesa natural. E existe algumas famílias que têm essa propensão, essa facilidade em pegar esse tipo de bactéria. Como famílias que também têm facilidade de ter, por exemplo, diabetes ou hipertensão, tem famílias que têm esse perfil genético que conta muito na evolução da doença que se chama hanseníase.
Doutora Laila, existem sintomas que não aparecem na pele?
Respondendo à sua pergunta de quais os outros sintomas da hanseníase, além dos sintomas da pele, vou fazer aqui um resumo bem legal para todo mundo entender. Cãibras noturnas, dormência, alguma parte de algum membro, algum pedaço do pé, ou dormência em alguns dedos da mão, gente que deixa cair o copo e não percebe que caiu o copo, gente que se queima e não percebe que se queimou porque não sentiu dor, gente que perde o chinelo e nem sabe que perdeu o chinelo, olha para trás, a Havaiana ficou lá atrás. Tudo isso é sintoma de um acometimento neurológico. E a gente precisa, nestes casos, pensar em hanseníase. Existem outras doenças neurológicas que podem causar esses sintomas, óbvio, mas aqui nós falamos de hanseníase. Outras manifestações além da pele são essas manifestações neurológicas das mãos e dos pés. Uma outra coisa que pode acontecer no doente hanseniano é que, às vezes, quando o nervo do olho é acometido, ele pode dormir com o olho aberto. Então, esse também é um sintoma neurológico, tem algumas outras doenças que também provocam isso, mas em regiões endêmicas, num país como o nosso, no Brasil, que é o segundo do mundo em hanseníase, nós somos obrigados também a fazer o diagnóstico diferencial com a hanseníase.
Doutora Laila, a hanseníase pode deixar sequelas?
Vamos então agora falar sobre as sequelas da hanseníase. Como toda doença que ataca os nervos, pode se deixar sequelas, sim. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma porcentagem considerável dos doentes com hanseníase que já chegam no diagnóstico sequelados, né? Geralmente, as sequelas podem se restringir aos pés, às mãos, e aos olhos. Aos pés podem ter feridas no pé que não fecham, pode ter um pé caído, pode ter algumas infecções crônicas, porque como o paciente não sente o pé, justamente porque o nervo está adoecido, então aquela pessoa, por exemplo, anda com uma pedrinha no sapato e não sente, e aquilo vai causar uma ferida e que depois tem uma dificuldade de cicatrização, até por uma plegia dos vasos, né, das veias, das artérias, daquele pé. Então, sequelas nos pés, sequelas nas mãos também, muito relacionado com trauma contínuo, justamente porque não sente, né? Resumindo aqui, quando a gente não sente a dor, isso pode ser um grande problema. A dor existe no ser humano como uma proteção, é para a gente saber que aquilo ali está fazendo mal. Então, a gente precisa sentir dor, porque senão a gente não tira a mão em cima de uma placa quente ou de um ferro de passar roupa. Então, as sequelas são essas. As sequelas a nível de olhos podem levar ao olho seco e, consequentemente, à cegueira. E também existe alguns casos em que o próprio nervo do olho pode ser acometido, né? Esse tropismo, essa preferência que a bactéria tem em se alojar dentro dos nervos periféricos.
A doença tem cura?
Então, agora vamos falar de cura, vamos falar de coisas positivas. A hanseníase tem cura. A hanseníase tem remédio. Nós tratamos com antibióticos. Simples assim. Nós temos um coquetel de 3 antibióticos, que é uma medicação fornecida gratuitamente no mundo inteiro pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil também recebe essa medicação da Organização Mundial da Saúde. E é um coquetel que nós chamamos de poliquimioterapia, composto de 3 antibióticos. Né? 3 antibióticos que a gente toma, a gente prescreve de 6 meses a 1 ano, às vezes mais, dependendo do caso, e o paciente deve ser acompanhado mensalmente para tomar essa medicação. Quanto mais cedo for o diagnóstico, Jair, menos chance do paciente ter sequelas, né? Então, é muito importante a gente estar atento aos primeiros sintomas, né? Aquela doença que o pessoal às vezes confunde, que pode ser um reumatismo, uma dor, uma cãibra, uma dormência, e sempre acha uma desculpa. Ah, tá dormente esse pé porque tá doendo a minha coluna, tá dormente essa mão porque é por causa da minha cervical. Vamos ver isso de perto, né? Vamos realmente eliminar a hipótese diagnóstica de hanseníase. Existem alguns pacientes que chegam para a gente e que está tratando há 5 anos, há 10 anos de reumatismo, e na verdade já era uma hanseníase. Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, Jair, menos sequelas nós vamos ter, e é isso que a gente gostaria de oferecer como qualidade de saúde para o nosso povo brasileiro.
Doutora Laila, a população brasileira continua em ascensão, né? Segue crescendo. Em dados mais atuais, no Brasil, tem muita gente com a hanseníase?
Então, Jair, vamos falar um pouquinho do Brasil. O Brasil, infelizmente, é o segundo colocado do mundo em hanseníase, perdendo somente para a Índia. A Índia tem cerca de 160 mil casos por ano, o Brasil tem cerca de 30 mil casos novos por ano. Às vezes, talvez, as pessoas possam pensar que 30 mil por ano é pouco, mas se nós pensarmos que o Brasil tem cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama por ano, a hanseníase é mais ou menos a metade desse número. Se nós pensarmos que a tuberculose, que hoje no Brasil é um problema sério de saúde pública, nós temos 75 mil novos casos de tuberculose por ano. E a hanseníase nós temos 30 mil, né? Um pouco menos do que a metade. Então, não é sem importância, a hanseníase é uma doença regional, tem algumas regiões do Brasil que é hiperendêmica, tem outras regiões que é uma doença silenciosa, mas ela existe sim no nosso país e nós precisamos unir forças para combater essa doença. Essa doença tem a atenção do Ministério da Saúde, uma doença de notificação compulsória. Isso significa que qualquer médico que fizer o diagnóstico precisa, obrigatoriamente, notificar o Ministério da Saúde. E é assim que a gente trata essas doenças de interesse da saúde pública no nosso país.
Doutora Laila de Laguiche, fundadora do Instituto Aliança contra a Hanseníase no Brasil, dermatologista. Nosso agradecimento pela sua participação aqui na Rádio Marconi, nessa entrevista exclusiva. Muito obrigado.
Gostaria de terminar agradecendo a minha participação com o seu pessoal, né, que está escutando a gente nessa manhã, poder estar aqui com vocês, dividindo os meus conhecimentos técnicos científicos, de uma maneira simples e que possa abranger realmente toda a população brasileira e a gente poder estar realmente conscientizando de que essa doença existe, que ela tem cura e que nós não precisamos segregar pacientes, não precisamos ter preconceito, não precisamos estigmatizar ninguém, porque qualquer um pode estar suscetível a pegar a hanseníase. Então, vamos em frente, vamos fazer um Brasil melhor sem hanseníase. Muito obrigada, Jair. Um abraço a todos.